Não havendo mais votos, vamos passar às declarações políticas. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, estamos, meus senhores, a viver momentos históricos nos Açores. Pela primeira vez, desde há muito tempo, os açorianos estão a começar a problematizar o atual regime autonómico. Descobriram, com estupor, que o seu Parlamento não tem poderes para definir o horário de trabalho da sua administração regional. Descobriram que o seu Parlamento não pode, afinal, definir as suas prioridades orçamentais. Não pode deliberar sobre o destino das receitas dos impostos dos açorianos. Não pode decidir de forma diferente da maioria partidária que governa em Lisboa. Descobriram que o Estado português não hesita e possui os instrumentos institucionais necessários para o efeito em destruir a estabilidade orçamental dos Açores, mesmo que isso signifique atirar o povo açoriano para uma situação desesperada do ponto de vista macroeconómico. No âmbito da atual crise económica, nenhum Estado ou território autónomo poderá sobreviver sem um orçamento e garantias mínimas de estabilidade. Ainda assim, o Estado português, através do seu representante, não hesitou em lançar os açorianos às feras. O povo açoriano está a ser utilizado como carne para canhão. Um exemplo da determinação do Presidente da República, do Governo da República e dos demais agentes do centralismo em se fazerem obedecer da Raia-Luz ao Espanhola à Ilha das Flores. Tudo em nome do império do Estado unitário. Tudo em nome de um Estado central sem outra limitação que a sua vontade e o seu capricho. Meus senhores, os açorianos sabem agora que nenhuma garantia do nosso estatuto político-administrativo, por mais imperativa e incontestável que possa parecer, logrará resistir à leitura livre e extensiva de um qualquer princípio constitucional. O Estado unitário constitui o princípio e o fim de tudo. O autogoverno dos Açores não existe, é uma ficção. O que existe é um governo autónomo por missão, por omissão do Estado unitário. Todos os que aqui se sentam sabem que o que está a acontecer agora não é o fim do processo de expoliação dos Açores. O que está agora a acontecer é apenas o início de um longo processo de desfalque do património de todos os açorianos. O nosso imenso mar, cerca de 2,6 milhões de quilómetros quadrados de zona económica exclusiva e plataforma continental, serão o próximo botim que o Estado aqui arrecadará. Tudo se decidirá sem que os Açores participem ou usufruam da decisão. As nossas águas serão exploradas até que não reste outra coisa que não o sal do mar. O leito do nosso mar será esventrado e esquartejado. Tudo nos será imposto e tudo nos será negado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, ontem anunciei que decidi atravessar o Rubicão do debate em torno da questão autonómica. Cheguei à conclusão que a autonomia não é reformável. Cheguei à conclusão que, no seio de um Estado unitário, uma região autónoma vive num estado de contingência permanente, sempre à beira do esmagamento por parte do Estado central. Esta não é uma vida com futuro. Na verdade, não é vida e também não é futuro. A autonomia de 1976 não foi uma dádiva ao estilo da Carta Constitucional do Dom Pedro IV e não resulta de qualquer determinismo de caráter geográfico. A autonomia foi a solução de compromisso que se encontrou entre um império em decomposição e as aspirações de autogoverno de um povo com uma forte identidade e especificidade cultural e histórica. De um povo que, em determinada altura, decidiu que não seria parte de uma república popular ao estilo das que então se localizavam para além da cortina de ferro. Portugal não chegou a ser o que então se temeu que chegasse a ser e esse facto veio permitir a estabilização e o triunfo conjuntural do Pacto Autonómico. Os Açores sempre respeitaram a sua parte do Pacto Autonómico, estabilidade institucional e uma lealdade inquestionável ao conjunto da nação portuguesa. Já o Estado Central falhou de forma reiterada no que lhe compete, respeito pelos seus compromissos, deveres e competências na região e estrita observância dos mecanismos de autogoverno do povo açoriano. Meus senhores, aqui chegados, não é possível continuar. A deriva centralista dos titulares dos órgãos de soberania está a incrementar as filas daqueles que pensam que a independência é a solução para os Açores. Devo aqui dizer que não é. Entre o atual regime autonómico inserido no âmbito de um Estado unitário e a independência política, existem outras soluções que garantem o exercício do autogoverno do povo dos Açores. A escolha dos açorianos não se esgota no binómio autonomia ou independência. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, a opção do PPM, a minha opção, é pela unidade da nação portuguesa e pelo fim do Estado unitário. Defendo uma solução confederal para Portugal, Madeira e Açores. Defendo a obtenção de um Estatuto de Estado para os Açores. Defendo a aprovação de uma Constituição própria para os Açores e a plena e integral soberania dos Açores em todas as áreas e domínios, com exceção da política externa, da defesa, da cidadania e do chefe de Estado. Estas constituiriam áreas de soberania partilhada e participada. Alguns têm argumentado que a desproporção do ponto de vista territorial, demográfico e económico que se verifica entre Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira inviabiliza a concretização de um projeto político de natureza federal ou confederal. Não pense assim. Existem grandes diferenças do ponto de vista territorial entre os Estados do Brasil, da Alemanha ou dos Estados Unidos. Existe, no entanto, um caso que se aproxima bastante do diferencial territorial e demográfico existente entre os Açores e Portugal continental, os Países Baixos. Esta confederação é constituída por 4 Estados: Aruba, com 71 mil habitantes, São Martinho, com 33 mil habitantes, e Curaçao, com cerca de 133 mil habitantes, e os Países Baixos, o território europeu dos Países Baixos. Qualquer destes Estados possui Constituição própria e mecanismos de autogoverno quase integrais. O Estatuto do Reino, datado de 1954, estabelece e regula as áreas comuns da Confederação. É evidente que o percurso histórico de Portugal e dos Açores resiste a grandes diferenças em relação ao caso dos Países Baixos. Tudo terá de ser, em grande medida, diferente. Temos de construir uma via açoriana. No entanto, a experiência confederal dos Países Baixos constitui um precedente que se pode referenciar e onde podem e devem ser encontrados mecanismos políticos de natureza confederal com interesse. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, o PPM é, assim, o primeiro partido parlamentar açoriano a defender um caminho federal ou confederal para os Açores. Desde aqui lanço o repto a todos os açorianos que pensam como nós, para que se juntem ao nosso projeto. É possível, e o PPM tudo fará nesse sentido, para encontrar diferentes formas de articulação e cooperação entre todos os que aspiram desenvolver e fortalecer os nossos mecanismos de autogoverno. O PPM há muito que trilha este caminho. O caminho da afirmação da identidade dos Açores e do desenvolvimento da nossa capacidade de autogoverno. Um bom exemplo foi o sucedido até agora neste plenário. Apresentámos projetos no sentido de afirmar a identidade específica dos Açores no âmbito do desporto, através da criação de seleções desportivas açorianas, e do mundo digital, através da criação de um domínio próprio de primeiro nível na internet. Lembro aqui que, por proposta do PPM, será lecionada já no próximo ano a disciplina de História, Geografia e Cultura Açoriana. Trata-se de um mecanismo essencial para a afirmação da identidade dos Açores junto dos nossos jovens. Meus senhores, O caminho que vos propomos é árduo e difícil. Alguns dir-nos-ão que este é o pior momento para reivindicar, seja o que for. É necessário que os políticos do Terreiro do Paço se sintam mais generosos para que assim se possam decidir a dar-nos algumas migalhas. Devo dizer que não é esse o nosso caminho. Advogamos um caminho reivindicativo, puro e duro, sem concessões. Se o povo açoriano apoiar esta aspiração de obter um Estado próprio, dotado de amplo autogoverno, então a nossa vitória será inapelável. Se essa vier a ser a vontade maioritária dos açorianos, então o futuro pertence-nos. Não existe forma de parar, de forma permanente, as aspirações de autogoverno dos povos. A decisão pertence à nossa determinação. A decisão pertence à nossa vontade. A decisão pertence ao povo dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para informar que esgotou o seu tempo. Estão agora abertas as inscrições. Não havendo inscrições, o Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, para dar, sabendo que o Sr. Deputado Paulo Estevão não tem mais tempo, mas para dar nota daquilo que já aqui referi esta semana, ontem e anteontem, que é, não apenas pela circunstância que vivemos e da querela que existe com o representante da República, mas ainda antes disso, aquilo que temos vindo a refletir de necessidade de reforma, de facto, do regime autonómico, de ser repensado nas suas componentes constitucionais, estatutárias, mas também a outros níveis, quer seja no relacionamento com a União Europeia, com outros órgãos de poder, com os órgãos de poder local. E, portanto, independentemente de concordar mais ou menos com aquilo que o Sr. Deputado Paulo Estevão aqui colocou, acho que é importante todos nós percebermos que, passados 40 anos do regime autonómico, e tendo agora, entrando agora numa fase de certa maturidade deste regime, em termos políticos, mas em termos também socioculturais, penso que é o momento, e várias incidências assim também o justificam, de refletirmos todos nos próximos 20, 30 ou 40 anos de autonomia, que certamente vão ser diversos do que se passou até aqui, pela evolução histórica e política da nossa sociedade, mas também do mundo em geral e do nosso mundo em particular. E, portanto, é uma altura para fazermos esta reflexão. Como se sabe, o PSD Açores lançou já há alguns meses atrás um grupo de trabalho que está a refletir sobre esta reforma. Vamos continuar a fazer esse trabalho, abertos naturalmente à participação da sociedade civil, dos outros partidos, a vários contributos, alguns mais, outros menos, de acordo com aquilo que poderão ser as conclusões ou aquilo que são as nossas posições de partida, mas certamente que com esta reflexão poderemos dar um contributo importante para aquilo que será o futuro do regime autonómico. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente, senhores membros do Governo, discordo do que foi aqui dito em termos muito gerais pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, porque não parece que seja sequer execuível essa sua pretensão no modelo e no atual situação que está o país. Mas o que eu acho interessante é que fala-se em refundar a autonomia, em um outro modelo autonómico, e depois atentemos naquilo que são até hoje os pilares públicos conhecidos de quem reivindica essa mudança de sistema autonómico. Uns acham que, extinguindo o Ministro da República, se muda o representante da República, se dá um passo em frente na autonomia. Nada mais falso. Há quem ache também que, diminuindo o número de deputados, é mais um passo na reforma do sistema autonómico. Tenho dúvidas. Outros acham ainda, como o Sr. Deputado Paulo Estevão ali disse, que uma Constituição própria também é um passo em frente no nosso sistema autonómico. Nada mais errado. Eu nunca ouvi, até hoje, e não quero aqui de camisola amarela, porque acho que não vale a pena, eu nunca ouvi até hoje, a gravata é bonita, eu nunca ouvi até hoje, foi dizermos, primeiro temos que ter um modelo autonómico de desenvolvimento económico e depois vamos ao lateral. Vamos ao essencial, que é o nosso desenvolvimento de todas e de cada uma das nossas ilhas, com as armas e com os instrumentos que temos atualmente. E depois vamos evoluir para os luxos. E depois vamos ao acessório. Porque o fundamental nesta região é o nosso desenvolvimento económico, o nosso modelo de desenvolvimento interno, o nosso mercado interno, a criação de emprego, a valorização dos nossos ativos geoestratégicos, de recursos naturais. É aí que nós nos devemos aplicar, é aí que nós devemos batalhar e é aí que nós devemos fazer valer aos outros que temos e somos melhores e que podemos ter melhor governo sendo e dando o exemplo. Não é com declarações estéreis que chegamos lá, porque ninguém acredita em nós. O que vai acontecer é que vamos cair no descrédito. E isso é o pior serviço que se pode prestar à autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Os Açores lograram, desde o seu primeiro estatuto político-administrativo, o reconhecimento do seu território, incluindo as suas ilhas e o seu mar. Lograram, após a revisão de 2004 e com a revisão também do seu estatuto político-administrativo, o reconhecimento deste seu território e de um conjunto de direitos importantíssimos e que conferem densidade e profundidade à nossa autonomia. Temos assim desenvolvido a nossa autonomia dentro daquele que é o quadro do Estado Unitário, que reconhece, porém, a existência destas autonomias e que este Estado Unitário e estas autonomias se relacionam segundo um princípio da subsidiariedade e da supletividade. Questão importantíssima. Concordamos que, da parte da República, e particularmente naquilo que são as questões do mar, matéria importantíssima que foi aflorada na intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão, temos nos confrontado com algumas dificuldades na assunção por parte do Governo, deste Governo da República em particular, daquele que é o quadro da autonomia. Mas aquilo que esta Assembleia Legislativa e que o Governo Regional tem feito tem sido, lançando mão dos recursos que a Constituição e o Estatuto nos conferem, defendido até à exaustão aqueles que são os direitos da Região Autónoma dos Açores. E parece-me assim que não devemos confundir aquilo que não é confundível, não devemos misturar o que não deve ser misturado, e que as coisas devem ser tratadas nas suas sedes próprias. Parece-me, pois, que no atual quadro da Constituição e com os poderes que a Região Autónoma detém à luz da Constituição e do Estatuto, aqueles que são os desafios com que em concreto nos confrontamos neste momento têm uma resposta possível por parte da Região. E continuaremos a lutar usando desses meios de que dispomos. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Julgo que não haverão mais inscrições e, uma vez que o Sr. Deputado também não pode encerrar o debate, iremos fazer um intervalo.